8 de Abril e agora vamos ligar com a Rádio Soberania para a região de Aveiro, em 99.3 FM. Estamos também em direto no Facebook. Vamos falar com Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro. Hoje é sexta-feira, vem aí a Páscoa e estamos também com a Praxis. A Praxis que também tem aquelas cervejas boas, aquela cerveja de Coimbra e que, por exemplo, não pode faltar à mesa de todos aqueles que vão certamente se reunir durante a Páscoa para celebrar a Páscoa. E aqui está ela, linda e bonita e loira. Pedro Machado, bom dia. A Páscoa vem aí e vai ser também de que ser muito, muito trabalho para o turismo, não é?
Bom dia à nossa Rádio Regional do Centro, também ao meu amigo Jorge, que substitui aqui o nosso Carlos, que merecidamente esperamos nós que esteja a ter umas relaxantes e retemperantes férias. Também para o Ricardo, que está a ouvir-nos da Rádio Soberania. E de facto estamos a aproximar-nos da Páscoa. A Páscoa é, por excelência, um momento de reencontro, de união das famílias. E, infelizmente, nos últimos 2 anos sentimos-nos todos muito privados daquilo que eram até aqueles rituais que ainda hoje, felizmente, se realizam em algumas das nossas vilas, em algumas das nossas aldeias, que são boa tradição e que normalmente, eu sou de Tentúgal, que é uma vila aqui bem perto de Coimbra, fica aqui entre Coimbra e a Figueira da Foz, e sou daquele tempo em que no dia de Páscoa todos nós corríamos atrás da cruz, atrás do padre, e íamos picando as amêndoas e os bolos que iam distribuindo de casa em casa. Portanto, são memórias muito vivas de um tempo que, infelizmente, tarda em podermos voltar a ter este novo normal, mas que nos deixa seguramente boas memórias, e eu acredito que ainda em alguns casos ainda se continuam a fazer essas tradições. Mas antes de irmos à Páscoa, esta semana fica marcada por 2 assuntos que julgo merecerem a atenção dos nossos ouvintes. Ontem mesmo começou o 4º Congresso sobre a Floresta e a Saúde aqui na Vila do Luso. É um congresso promovido pela Associação do iNature. O iNature é um provedor que, no fundo, tem a missão de poder não só valorizar os produtos, os territórios, as marcas, mas também os stakeholders dentro desta grande temática que é a natureza e que é aquilo que hoje nós consideramos um recurso valiosíssimo, que é a nossa floresta. E ele pretende preencher 3 grandes objetivos. Primeiro, uma afirmação desta retoma do crescimento. Retoma do crescimento que está sempre associada ao restaurar a confiança dos mercados nacionais, dos nossos consumidores, mas também a confiança dos mercados internacionais. Naturalmente, também pressupõe um apelo àquilo que é a capacidade das nossas empresas poderem resistir e começarem a fazer novamente os seus negócios. Estamos a falar especificamente da indústria do turismo, mas é também este congresso um grito de alerta para aquilo que nós chamamos a mitigação das alterações climáticas, onde a floresta, o turismo ativo, o turismo de natureza, podem ter e vão ter aqui seguramente, como já se provou nos anos de pandemia 2020-2021, um papel fundamental. E depois uma terceira dimensão, que é a dimensão da coesão territorial, isto é, que todos os territórios acabam de alguma forma por ter o seu contributo, o seu papel nesta que é a fruição e a indústria do turismo. Com esta tónica, floresta e saúde, floresta é amiga da saúde. Nós vimos isso por força desta ameaça, que foi a pandemia, que agora está em endemia, e onde, grosso modo, os nossos turistas, os nossos consumidores, decisivamente optaram por procurarem espaços verdes, espaços de ar livre, espaços de turismo de natureza, de turismo rural, de turismo ativo, e por isso é uma tendência crescente que está não apenas na procura do mercado português, do mercado doméstico, mas também dos mercados internacionais. Aliás, o estudo da Booking diz isso, 57% hoje dos consumidores globais procuram e estão disponíveis para alterar o seu destino de férias, se porventura a proposta de valor for uma proposta mais amiga do ambiente, que contribua para a descarbonização, que contribua para a diminuição da pegada ecológica, e portanto estamos todos em linha com estas tendências, e por isso este congresso marca aqui, foi ontem o início, hoje está a decorrer também, na Vila do Luso, reúne especialistas nacionais e especialistas internacionais, inclusivamente até à assinatura de protocolos, tendo em vista este bem maior que é o bem da saúde, alavancado aqui num recurso extraordinário que temos, que são as nossas florestas, que são as nossas, os nossos parques naturais, as nossas áreas protegidas, e elas são muitas, e elas estão cada vez mais em voga. Segundo assunto que dominou esta agenda, aliás ontem mesmo foi notícia, tem a ver com a apresentação e com a discussão do programa do Governo. O programa do Governo que procura responder a quatro grandes desafios estratégicos, isto nas palavras do Primeiro-Ministro, responder à emergência climática, assegurar a transição digital, contrariar o inverno demográfico e combater as desigualdades. Voltamos nós à coesão, e aqui à coesão social e à coesão territorial. E, portanto, o programa foi apresentado ontem pelo Primeiro-Ministro, teve naturalmente a discussão que é normal e desejável no Parlamento, e este programa do Governo tem essencialmente quatro grandes compromissos que passo a partilhar com os nossos ouvintes. Primeiro, executar integralmente as medidas de apoio e incentivo às famílias e às empresas. Um segundo, uma task force ao serviço da recuperação do país. Um terceiro compromisso, uma agenda para as novas gerações e para as famílias com filhos, aqui a questão do inverno demográfico que muitas vezes todos nós comentamos, e um quarto compromisso que é o reforço e a eficácia na resposta aos problemas emergentes do país. É evidente que estes quatro compromissos estão depois declinados num conjunto de medidas de apoio, nomeadamente o aumento extraordinário de pensões, até 1.097 euros com efeitos retroativos de 1 de janeiro, a ação social escolar triplicará, a transição em 3 anos para a gratuitidade total das creches e a garantia infantil que permitirá fazer com que situações de pobreza extrema, cerca de 120 mil crianças, tenham acesso a estes apoios. São medidas de apoio à família, medidas de apoio às empresas. Nas empresas, o fim definitivo do pagamento especial por conta, do chamado PEC, e o forte incentivo para a modernização das empresas. Ainda nas empresas, fomentar o empreendedorismo, atrair e fixar o talento no nosso país. Portanto, há um conjunto de medidas que foram apresentadas. Agora, é evidente que este é o programa do Governo, não é o Orçamento de Estado. E aqui há uma diferença substantiva entre aquilo que é a intenção e o conjunto dos compromissos, que aliás sofreu grosso modo as críticas da oposição, o que é normal, o que é natural, essencialmente centradas no caso de que estaríamos a fazer um conjunto de promessas e aquilo que importa aqui é a sua concretização. Ora, a sua concretização, esperamos todos, é que ela tenha execução rápida com a aprovação da proposta do Orçamento de Estado, aí sim, onde iremos ter seguramente não apenas estes conjuntos de intenções, esta agenda para as novas gerações do trabalho, para as questões mais emergentes, enfim, estas são as linhas programáticas do Governo, mas é exatamente no Orçamento de Estado que nós vamos perceber o que é que verdadeira e realmente se vai fazer. Portanto, estes são para mim os dois temas que dominaram, digamos, esta nossa semana, por um lado no âmbito da política nacional, por outro lado dentro daquilo que são as estratégias e os temas que dominaram parte significativa da nossa agenda da atividade turística, e agora estamos a preparar-nos para o fim de semana, porque vai ser já hoje um fim de semana ativo, e aqui há um terceiro tema que vai dominar esta semana, que é o lançamento hoje do Programa Nacional para o Turismo Industrial. Vai acontecer, estamos a dizer estas notas já em primeira mão, aqui na nossa Rádio Regional do Centro, na nossa Rádio Soberania. É uma ação pública que vai acontecer no Museu Stephens, na Marinha Grande, às 10h30, onde vou estar, naturalmente, com todo o turismo de Portugal e com todas as regiões do país, inclusivamente com os Açores e a Madeira, e onde hoje vai ser lançado o Programa Nacional para o Turismo Industrial. Trata-se, no fundo, de uma valorização de parte substantiva das nossas infraestruturas, sejam elas fábricas que estejam ainda a elaborar, sejam testemunhos vivos através dos nossos museus, de muita da atividade que durante anos caracterizou partes significativas da nossa região, e são muitos os exemplos que poderíamos aqui citar sobre aquilo que foi a indústria e o papel da indústria desde a Revolução Industrial até aos dias de hoje, e a sua atual substituição, seja por indústria mais digitalizada ou menos digitalizada, mas o que é que ela pode representar no conjunto da memória coletiva, a forma como ela atrai também visitantes em todo o mundo, e é também uma forma de nós podermos devolver à percepção pública, aos nossos visitantes nacionais e estrangeiros, parte substantiva da nossa história e do nosso património. Aliás, uma delas, as minas da Panasqueiras, nunca estiveram tão em atual ou em atualidade de notícia como hoje. Lembrar que era de lá que saiu o Wolframio que aumentou a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Aliás, foi através do Wolframio que Portugal conseguiu a sua neutralidade à época, e isto porquê? Porque naturalmente vendia o Wolframio aos nossos aliados, e há quem diga que pela porta do cavalo saía algum Wolframio para os alemães. E, portanto, Portugal teria, à época, diz-se, conquistado essa neutralidade um bocadinho com este jogo entre o Wolframio legal que se vendia e parte do Wolframio que servia depois as tropas alemãs. Mas o que significa que hoje, infelizmente, pela vivência que todos os dias assistimos a esta inqualificável guerra que se passa na Ucrânia, ou pelo menos com a invasão da Rússia, e que, pelos vistos, contrariamente àquilo que era expectável no mundo, parece estar a conseguir conquistar alguns entusiastas do papel da Rússia, o que é para nós uma novidade e que não deveria acontecer, e, portanto, cada vez mais se exige uma NATO mais atuante e uma ONU também ela mais acutilante, mas dizia que nunca como hoje esta dimensão da extração mineira, por exemplo, e daquilo que ela representa no conjunto da indústria portuguesa e como ela pode ser revisitada agora através do turismo industrial, que prevê inclusivamente descidas aos túneis das minas, à exploração das minas, etc. E, portanto, ficam aqui, de grosso modo, os três temas que para mim dominaram claramente esta semana.
Muito bem, Pedro Machado, vem o fim de semana da Páscoa também, vai ser certamente muito trabalho para turismo do centro, não?
Vai, vamos ter uma Páscoa, naturalmente, todos nós, uma Páscoa expectável de recuperação. Dizer aqui aos nossos ouvintes que o boletim do INE de fevereiro de 2022, o centro de Portugal já registra um crescimento no número de dormidas superior ao fevereiro de 2019. Era o nosso melhor ano de sempre. Crescemos 8 mil dormidas a mais em fevereiro de 2022, comparativamente com o fevereiro de 2019, o tal ano de referência. E esta Páscoa é para nós, ou esta Páscoa é para nós, eu diria, um virar de página, assim esperamos. Temos um programa intensíssimo daquilo que são as nossas tradições pascais e, portanto, aqui desafio-os a visitarem a página da Turismo Centro Portugal. Já agora, atalho sugestões para o fim de semana, como é bom hábito. Continua a nossa Feira de Março, aqui para que o Ricardo possa fazer o seu trabalho e continuar a deambular pelas ruas da Feira de Março em Aveiro, que vai prolongar-se até o dia 25 de abril. E agora, mais a sul, amanhã irei participar na inauguração de uma nova rota, de um comboio turístico, que começa no entroncamento e que se estende pelas portas do Ródão e vai até ao coração da nossa Beira Baixa, da nossa Raia. Portanto, fica aqui uma primeira sugestão para aqueles que amem esta modalidade e que gostem de comboio. Vai ser inaugurada amanhã às 9 da manhã. E no domingo, outra modalidade, um outro evento, esse vai acontecer no Concelho de Abrantes, que é o Concurso Internacional de Dressage, onde também irei estar a assistir e na entrega de prémios. Que é uma outra, digamos, é um outro desafio, uma outra forma de poder passar o fim de semana e de conhecer outras terras do centro de Portugal. E para a semana à Páscoa, essencialmente a Páscoa, nós costumamos falar à sexta-feira, na quinta-feira em particular, deixo aqui o desafio para se visitarem as capelas enfeitadas do Sardual. É um momento extraordinário, começa sempre à Quinta-feira Santa, e que são as capelas todas da rua principal do Sardual, são cerca de 7 capelas, que todas elas são decoradas com um extraordinário tapete de flores feito pelos locais, pelas pessoas que lá moram, e que é, de facto, um espetáculo que vale a pena ser visto.
Muito bem, Pedro Machado, um bom fim de semana.
Boa Páscoa para vocês também.
Muito obrigado. E assim terminamos este direto com a Rádio Soberania e com a Topázio e a Onyx, as cervejas que são de Coimbra, da Praxis. Por isso, não deixe de ter estas cervejas à mesa na sua Páscoa. Vai ver. Olha, passe pela nossa página do Facebook e veja este nosso direto e vai, com certeza, que ter logo vontade de abrir uma destas garrafas que está aqui na tela. Muito bem, então, todos a continuação de uma ótima manhã, de sexta-feira, às sextas-feiras. Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, aqui no FM da Regional do Centro.